Inventário extrajudicial. Entenda como fazer o passo a passo, na prática, renúncia por parte de um dos herdeiros. É possível abrir mão? Quanto custa? A quem devo procurar? Em qual cartório fazer? Bom, essa e muitas outras dúvidas eu vou esclarecer nesse vídeo, logo depois da vinheta. Olá, meu caro Beni, minha cara Beni, sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Estou muito feliz aqui e eu resolvi fazer esse vídeo. Já vou direto ao ponto. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitos de vocês me fazem exatamente essas perguntas que eu vou listar aqui nesse vídeo. Então, como é uma dúvida, esse vídeo aqui vai ser praticamente um FAQ, né? Aquelas perguntas frequentes, né? O termo para resposta para perguntas frequentes em inglês, né? Então esse vídeo aqui vai ser basicamente isso, vai ser um FAQ das principais dúvidas que surgem em relação ao inventário extrajudicial, ao inventário no cartório. Resolvi fazer isso aqui especialmente para vocês. Se você não é inscrito, já te convido para se inscrever no canal e também curtir esse vídeo para ajudar a compartilhar essa informação de valor e dar aquela forcinha também para o canal. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu tenho alguns livros que eu indico sobre inventário. Se você está querendo aprender, está querendo desbravar essa área do direito, quer saber um pouco mais sobre a questão das sucessões, estou deixando aqui livros ótimos aqui embaixo para você adquirir e aí aumentar o teu conhecimento. Inclusive, são livros que nós utilizamos aqui no escritório. Um deles eu acho que eu já até compartilhei aqui no canal. Mas o que eu tenho para falar para você? Compartilha também esse vídeo, compartilha ele no Facebook, no WhatsApp, para pessoas que precisam saber dessa informação, querem ter acesso a essa informação e muitas vezes não tem, não consegue. E a minha função aqui é justamente essa, é entregar o meu conhecimento, aquilo que nós fazemos aqui no dia a dia e na prática, e aquilo que eu estudo há mais de 20 anos, o direito, né? Então vamos lá, pessoal. Esses dias eu estava conversando com outro advogado que faz parte do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e ele faz parte do mesmo grupo que eu, no grupo de WhatsApp do IBDFAM, que é de direito das sucessões, que trata essas partes, essas questões relacionadas à herança, testamento, enfim, a parte da sucessão, como nós chamamos, como advogados chamamos. A gente estava conversando exatamente sobre essas perguntas que nos fazem, que são perguntas sempre perguntas repetidas. Então eu falei, ó, cara, vou fazer um vídeo para arrematar essas perguntas aqui, porque tem gente que não sabe nem o que é um inventário. Então vamos lá, esse vídeo talvez ele fique um pouquinho maior, mas do que eu habitualmente eu faço, mas podem ficar tranquilos porque eu estou aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida depois que eu terminar esse vídeo aqui, deixa ela nos comentários que em breve vou ter o maior prazer em poder responder as tuas dúvidas, tá? Então vamos lá. Então o que é o inventário extrajudicial? Ele é a descrição em detalhes do patrimônio que aquela pessoa que faleceu, aquele ente querido que veio a falecer, deixou. E ele é necessário para que possa ocorrer a partilha dos bens, ou seja, os bens, imóveis, valores deixados em conta, investimentos, todos esse patrimônio, esse conjunto de bens, ele precisa do inventário para poder ser partilhado, para poder ser dividido entre aqueles herdeiros que, obviamente, possuem direito à herança. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo quem tem direito à herança, vou deixar ele passando aqui em cima. Esse vídeo aqui eu vou indicar alguns vídeos, porque eu tenho muito conteúdo falando sobre inventário. Então, dá uma olhada lá em quem tem direito à herança, quem sabe verifica lá até se você tem ou se você não tem direito à herança. Então, voltando aqui, existem duas maneiras de você realizar esse inventário, tá? Ele pode ser realizado tanto no cartório, que é sobre o que nós vamos falar aqui hoje, sobre o que nós estamos falando aqui hoje, ele pode ser realizado no cartório, como ele também pode ser realizado pela via judicial. Marcelo, doutor Marcelo, qual que é a melhor a opção para quem quer ingressar com o inventário. Olha, a melhor opção para você dar entrada no inventário, sem dúvidas alguma, é a via extrajudicial, em razão do tempo. Nós temos inventários aqui no escritório com mais de 20 anos. Exatamente. O inventário ele já existia antes mesmo de eu estar formado na faculdade. Formado na faculdade foi em 2015. Mas eu tenho 22 anos. Antes de eu me formar. Então, assim, tem mais de 20, 22, acho que está indo para 22 ou 23 anos esse inventário. Então, acho que é de 98 ou 99. Tudo por quê? Porque existe ali uma animosidade entre os herdeiros. E o inventário judicial custa caro, porque não são só as custas iniciais. Você vai arcar com as custas durante todo o processo. Quando for interpor recurso, avaliação dos imóveis pelo um avaliador indicado pelo juiz, enfim, uma série de outros gastos que, somados, eu tenho certeza mais do que absoluta, posso falar isso aqui para você de carteirinha, experiência própria, que vai superar e muito os custos que você vai ter com o inventário extrajudicial, tá? Mas, Marcelo, eu sou obrigado, obrigada a dar entrada no inventário extrajudicial ou judicial? Olha, existem algumas questões que eu gosto sempre de ressaltar. A primeira delas é que quando você não faz um inventário, aquele imóvel ele vai ficar pendente de regularização, tá? Então vamos supor que você tenha herdado uma cobertura na Barra da Tijuca e essa cobertura na Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, ela seja avaliada em 5 milhões, tá? Vamos colocar aí 5 milhões. Ela teve uma avaliação de 5 milhões, mas em razão do inventário pendente, ou seja, do inventário que não ocorreu, essa mesma cobertura, que tem um valor de mercado de 5 milhões, vai perder aí 30, 40, 50% do valor de mercado. Por quê? Porque ela não está devidamente regularizada. E o que que eu quero dizer quando eu falo que não está devidamente regularizada? Meus amigos, quando alguém vem a óbito e você quer passar esse imóvel para o seu nome, é necessário que seja feito o inventário. Só assim você vai conseguir transferir esse patrimônio para o seu nome. Até então ele faz parte ali do espólio de bens deixados pelo falecido ou falecida, né? E aquele imóvel ali é dos herdeiros. É e não é. Porque para que esse imóvel ele possa passar a ser do herdeiro, dos herdeiros, herdeiras ou da meeira, quem quer que seja, o que que precisa acontecer? A gente está falando do inventário extrajudicial, que a gente vai ter um documento chamado escritura, que é a escritura do inventário extrajudicial, e essa escritura ela vai ser levada ao cartório de registro de imóveis. E lá, o oficial do registro de imóveis, que é um profissional concursado, né, que está lá no cartório, ele vai, ok, teve aqui um inventário. O imóvel era de João e agora o imóvel passou 50% para Maria e os outros 50% para José. Ok, ele vai pegar aquele documento e vai levar ele, averbar aquele documento na matrícula do imóvel, tá? Que é como se fosse ali o CPF do imóvel, vamos dizer assim, tá? Vai levar ele na matrícula do imóvel. E aquele imóvel, aí sim, ele vai passar a ser 50% de Maria, 50% de José. Ou pode ser qualquer outro percentual, tá? Que tenha sido definido ou através do inventário extrajudicial ou através do inventário judicial. E aí já é a questão do formal de partilha, da expedição do formal de partilha. Não vou falar sobre isso aqui hoje, porque esse vídeo já vai ficar enorme, porque eu tenho muita coisa para responder, para esclarecer vocês. Deixa para eu falar do judicial num outro vídeo, me cobrem, coloquem aqui embaixo nos comentários, tá? E aí vamos lá. Como é que é feito esse inventário, Marcelo? Por onde eu começo? Olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é em buscar um advogado que seja um advogado especialista em inventário extrajudicial, que já tenha vivência na área, para que você não venha se enrolar. Por que eu estou te dizendo isso, tá? Eu tenho colegas, como eu falei no início do vídeo, eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, do grupo, né, exatamente do grupo de Direito das Sucessões, que trata do inventário. Mas eu já, infelizmente, já recebi depoimentos aqui de clientes, de colegas que disseram coisas que não eram realidade. Não era realidade. Por exemplo, já tive colegas aqui que falaram para clientes que, olha, não, é imóvel de posse sem estar regularizado, esse imóvel não pode entrar no inventário extrajudicial. O que é uma inverdade. Nós já fizemos aqui diversos inventários extrajudiciais com imóveis que não tinham regularização. Por quê? Porque eu tenho uma careca bonita? Não, porque a lei nos faculta essa possibilidade. Tá? Então, o oficial lá do cartório, do cartório de notas, ele não vai causar nenhum problema em relação a isso, porque ele sabe que a lei ela permite isso. Então, muito cuidado com o que é dito, muito cuidado, busquem buscar profissionais, busquem profissionais que realmente sejam especialistas na área para que você não venha ter problemas, depois tenha que fazer uma sobrepartilha, né? Enfim, tenha que pagar multa. Gente, preste atenção nisso, tá? Agora, esse inventário ele vai ser feito no cartório de notas, tá? Um cartório, como eu disse, o próprio título do vídeo fala, né? O inventário extrajudicial. E ele vai ser feito na presença do advogado, tá? E além de todos os bens que vão ser necessários, que eu vou falar daqui a pouco sobre esses bens, ou sobre esses documentos, a documentação que precisa ser apresentada no cartório para que o cartório possa elaborar a minuta aí, né, dos bens, né, que vão ser partilhados, tá? E além disso, né, todo e qualquer bem, imóvel, móvel, valores, investimentos, ele vai ser inventariado, tá? E tudo isso vai constar lá na escritura, né, que é um documento formal, tá, emitido pelo cartório de notas, e essa escritura você vai poder ir até o banco para receber, para poder utilizar essa escritura para fazer as devidas alterações no DETRAN, para fazer as devidas alterações no registro de cartório de registro de imóveis, tá? Só que para fazer um inventário extrajudicial, você tem que observar alguns detalhes, alguns requisitos, como a gente sempre fala. Os herdeiros eles têm que ser maiores e capazes, tá? E tem que ter concordância entre todos os herdeiros. Eu não vou nem falar a questão aqui do testamento, que não pode haver testamento, porque alguns cartórios entendem diferente, já tem uma resolução que fala sobre isso. Depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, inventário com testamento, né? Inventário extrajudicial no cartório com testamento. O que vocês acham, hein? Vou fazer um vídeo depois desse, tá? E prosseguindo, você pode fazer isso sem advogado? Apesar de que o inventário ele vai ser realizado num cartório de notas, ou seja, fora da justiça, fora do âmbito judicial, você precisa obrigatoriamente de um advogado para representar os seus interesses ou os interesses de todos os herdeiros da meeira, não tem problema nenhum, tá? Pode ser um único advogado para todos. Não estou falando aqui do inventário extrajudicial, tá? Não é no cartório de notas. Mas cada herdeiro, caso tenha essa necessidade, entenda, não, eu quero ter o meu advogado. Não, já tive casos assim. Não, eu quero ser representado pelo meu advogado. Você representa fulano, mas eu não vai me representar. Tudo bem. E aí o outro advogado, ele entra como um papel consultivo, de verificar se está tudo certinho, se a divisão está correta, se ele concorda com aquilo, né? Mas tudo bem, cada um dos herdeiros pode ter um advogado, se quiser. Tá? E isso está lá no artigo 610, parágrafo 2º do CPC, onde determina que o advogado ele é parte fundamental, primordial, para a consumação do inventário. Não importando se esse inventário é judicial ou extrajudicial. E por que a lei faz isso? A lei faz isso porque há necessidade de se observar os preceitos do Estatuto da Advocacia e no Código de Disciplina, tendo em vista que o advogado ele é a pessoa habilitada para observar os detalhes e o procedimento legal do inventário. Não, aí, por que que isso é importante? Para não comprometer justamente a questão da partilha de bens, como eu falei lá em cima, divisão dos bens, tá? Então, o advogado ele é importante, tendo em vista que muitas das vezes os herdeiros não possuem conhecimento do mundo jurídico e podem estar, inclusive, abdicando de direitos, tá? Lembrando que a assinatura do advogado, ela é obrigatória, ela tem que constar ali na sua a qualificação do advogado, ela tem que constar ali na escritura do inventário, tá? Quanto que você vai gastar para abrir o inventário? É muito? É pouco? Bom, eu já tenho um vídeo falando exatamente sobre isso, então eu vou deixar ele passando aqui em cima também. Eu recomendo que você depois assista. Obviamente, depois você terminar esse vídeo aqui, se quiser, você já pode abrir aí, clicar e abrir a outra janela. Mas eu tenho lá, eu explico tintim por tintim quanto que você vai gastar, os honorários do advogado, quanto que em média é, o imposto, as certidões, tudo isso está lá muito bem explicado. Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode deixar ela nos comentários que eu te respondo assim que possível, tá? E vamos lá, eu falei aqui de certidões, né? Acabei citando aqui as certidões, vão ser necessárias as certidões de óbito, a certidão de casamento, não só do falecido, tá? A certidão de casamento também dos herdeiros. Escritura, se tiver alguma escritura de pacto antinupcial, as certidões de inexistência de testamento, certidão negativa da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda, e também as certidões relacionadas aos imóveis. Tudo isso vai ser necessário para abrir o inventário, dar entrada no inventário, fazer o inventário. Então, isso aí é condição sine qua non. E, obviamente, essas certidões, algumas são gratuitas, outras não. Isso aí você vai ter que ver direitinho na hora que o seu advogado for dar entrada no inventário. Ele vai ter que contabilizar. Isso vai depender da quantidade de bens, isso vai depender da quantidade de herdeiros, para que aí sim possa ser feito esse cálculo. Ele é personalizado, é caso a caso, tá? E também vai ter a questão do imposto, né? Acabou que a gente falou, eu falei de imposto ali na questão dos valores. O imposto, também conhecido como ITCMD, é o imposto de transmissão causa-morte e doação. Aqui no Rio de Janeiro, essa alíquota ela varia de 4% a 8%. E isso aí vai ser apurado, mais uma vez, mediante os detalhes que envolvem aí o inventário, como, por exemplo, a data do óbito, tá? No vídeo que eu falo lá sobre os custos do inventário, eu falo sobre essa questão do ITCMD. A escritura. Bom, a escritura, o valor da escritura do inventário, aquele documento bonito, né? Quanto que custa, né? Da mesma forma, aqui no Rio, essa escritura ela vai variar de acordo com o valor do imóvel. Mas esse valor não é fixo para o Brasil inteiro. Então, em São Paulo, os valores são diferentes, tá? Então é importante que, dependendo do local onde você esteja, aqui, por exemplo, a gente está familiarizado com São Paulo, com Rio e São Paulo, porque são os estados em que o escritório hoje tem a sua predominância. Mas é importante que você verifique com o advogado, especialista da sua confiança, qual vai ser o valor dessa escritura na sua região, e isso também está relacionado ao valor dos bens, ao valor do montimor, como nós costumamos chamar. Ou seja, dependendo do valor, essa escritura, certidão não, essa escritura ela vai variar, vão variar os valores, tá bom? E por fim, depois que você tiver com a escritura pronta, tudo bonitinho, vai ser necessário, caso existam imóveis, falei ali antes das certidões de imóveis, né? Caso existam imóveis, vai ser necessário o registro no RGI. Mas esse registro no RGI, gente, é só se existirem imóveis regularizados, imóveis que tenham a escritura, mas que essa escritura ela tenha sido averbada lá no cartório de registro de imóveis no RGI. Por que é importante a escritura nesse momento? Porque você, com a escritura, você vai levar a escritura do inventário, escritura do inventário, você vai levar ela no cartório de RGI e lá você vai conseguir modificar a titularidade ali do imóvel, do nome do de cujus para o nome do herdeiro que passou a ser ali o dono daquele imóvel, tá? E vamos lá, você pode, uma pergunta que a gente recebe muito também, posso abrir mão da minha parte no inventário? Sim, pode ocorrer a renúncia mesmo no inventário extrajudicial. Por exemplo, isso acontece muito, às vezes um irmão não quer aquele determinado imóvel, ele ou faz um acordo com outro herdeiro, ele fala, não, pode ficar com esse imóvel para você, ou está muito bem de vida e não quer esquentar a cabeça com isso, ou as lembranças não são muito boas do imóvel, enfim, existe uma série de questões que fazem com que um herdeiro renuncie a sua parte em favor de outro herdeiro ou em favor do próprio quinhão. Eu posso até depois fazer um vídeo também falando sobre isso. Existem algumas peculiaridades em relação a essa questão da renúncia, mas eu já adianto para você que ela pode sim ser realizada no inventário extrajudicial. E vamos lá, gente. Bom, esse vídeo está ficando enorme, né? Mas é bom que eu estou esclarecendo bastante coisa. Imóveis de posse, tá? Tem um vídeo aqui no canal, eu já falando sobre esse tema. Vou deixar ele aqui em cima também passando. Daqui a pouco não vai ter mais espaço no card para eu deixar nada. Vou deixar ele aqui em cima passando, porque eu explico ali por A mais B por que que é possível sim fazer o inventário de imóvel de posse. Tá? Então, dá uma olhada lá depois nesse vídeo que você vai entender super bem. Já adianto para você que é possível e lá eu estou te dando um embasamento de por que é possível. Tá? Por último, aqui um tema acho que muito importante, muita gente pergunta se é possível ser feita a usucapião em um imóvel de inventário. Tá? É sim, gente. É possível sim. No caso, teria que ser uma usucapião extraordinária, ou seja, aquela de 15 anos. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Explicando também detalhadamente. Vou deixar ele mais uma vez passando aqui em cima, porque existe uma decisão do STJ que deu base para esse tipo de requerimento, tá? Deu base para esse tipo de requerimento. Então, isso é mais um motivo para você não enrolar com o inventário, porque pode ser que aquele outro herdeiro que está residindo naquele imóvel, ele venha ali requerer no futuro, ou de repente já está até no tempo, né? Já está até no prazo ali, já está próximo ali do prazo para alcançar o usucapião, e ele pode sim fazer a usucapião e esse imóvel passar para o nome dele, e aí você que é herdeiro e que não deu entrada no inventário e que não se movimentou para isso, você vai acabar perdendo esse imóvel, tá? Quero fazer um último adendo, isso aqui não estava nem no meu planejamento aqui, mas um último adendo aqui, muita gente pergunta sobre isso também, sobre quem é que paga, né? Quem é que paga os custos do inventário, tá? Bom, gente, vamos lá. É uma coisa que eu sempre falo aqui, muita gente pergunta aqui mesmo no canal, eu sempre falo. O inventário é uma coisa que você tem que fazer conta, né? Porque quando você realiza, você não está realizando o inventário só porque a lei te obriga a fazer esse inventário. Você está fazendo esse inventário porque esses bens que estão lá no inventário, eles perdem valor quando eles não estão devidamente regularizados. Em alguns casos, eu já vi até 50%. Eu já fiz cessão de direitos hereditários aqui que o imóvel valia um X e a pessoa pagou meio X. Então, para vocês entenderem a gravidade disso. Então, o inventário ele serve para isso. Em relação às custas do inventário, né? Ah, quem é que tem que pagar? Bom, se você está fazendo um inventário extrajudicial, então é interessante que os herdeiros eles dividam, tá? Bom, vamos supor que o custo desse inventário vai dar 30 mil reais. Tudo. Tudo deu 30 mil? Tudo, tudo, tudo. Os honorários do advogado, as certidões, tudo que foi necessário. Bom, isso divide-se entre os herdeiros. Ah, mas o fulano não tem. Ah, mas o ciclano não tem. Ah, só uma pessoa tem. Gente, quando isso acontece, a sugestão que eu dou é, ó, de duas uma. Ou você arca com esses valores e assume um percentual de algum imóvel, ou assume algum imóvel, combina com os outros herdeiros e fala: olha, eu vou arcar com o inventário, então o valor que está na conta, esse valor, ele vai vir para mim. Ah, eu vou arcar com o inventário, então 5% daquele imóvel que eu não teria vai ser meu, ou eu teria 33%, vou passar a ter 40%, 38%. Tudo isso é negociável, né? Porque o mais importante é a regularização dos imóveis, né? Para que eles possam ser vendidos, os valores possam ser recebidos, os automóveis da mesma forma, e todo mundo fica feliz. E, obviamente, ninguém gosta de perder dinheiro, então isso é uma forma de você potencializar o valor dos bens com a conclusão do inventário, com uma simples escritura, simples não, né? Mas com uma escritura no inventário extrajudicial. Bom, muito obrigado você que ficou até aqui, muito mesmo, muito obrigado mesmo, gratidão. Compartilhe esse vídeo se você gostou, se foi importante para você, se essas informações foram relevantes, compartilhe esse vídeo, compartilhe no Facebook, no WhatsApp e deixe aqui embaixo seu like. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários também. Se você não gostou, também deixe aqui nos comentários. O importante é participar e também ter o teu feedback para eu poder melhorar sempre. Tá bom? É isso, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo.